Vamos conversar com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Fran, bom dia, Eli, bom dia, Nelson, a Bruna e bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Prefeito, depois de tanta chuva, uma semana que deu para aproveitar, para trabalhar, principalmente nas estradas?
Mas, Fran, ainda não deu, porque terça-feira à noite deu uma senhora chuva aqui, em torno de 18 horas, das 18 às 19, que acabou atrapalhando todos os planos. Estamos trabalhando dentro do possível, onde tem um trechinho que é possível recuperar, nós estamos fazendo, mas não um trabalho efetivo, dizer assim, ah, estamos aí com uma semana de sol e rasgando estrada. Não, infelizmente, é uma chuva, é um dia de sol, e com toda essa umidade que tem, não tem se conseguido fazer um trecho específico que fique com a qualidade que a gente tinha o hábito de entregar. Mas estamos trabalhando muito para recuperar os piores trechos das estradas, sim.
E a situação do balneário, prefeito?
Também preocupante, e muito trabalho, muito barro para retirar ainda. Estamos trabalhando muito. Estamos agora na limpeza externa do balneário, do prédio do balneário, que também fica muito sujo. Estamos trabalhando lá com uma equipe para fazer essa manutenção. Estávamos trabalhando já com a ideia de colocar a máquina no rio para desassorear aquela parte. Não deu, porque aumentou o rio. Por incrível que pareça, aumentou mais de 1,5 metros de água no Rio do Mel. Está lá em cima hoje de manhã de novo. Então, é muita umidade. Qualquer pancada de chuva que dá, o rio já sobe. Mas assim que baixar o rio, vamos trabalhar naquele trecho ali para melhorar as condições. Estamos fazendo o possível. A chuva foi importante porque deu uma melhorada no aspecto do gramado, já deu uma limpada ali, que a gente espera sempre a próxima chuva para acontecer isso. Já foi possível dar uma parada na grama, na parte de cima, ali entre o balneário e Antônio Siqueira, mas ainda tem muita lama para nós retirar do balneário. Isso é um trabalho de vários dias para nós deixar em condições novamente.
Prefeito, uma informação que nos chega na manhã de hoje do nosso ouvinte Gelson Dazzi, popular Terremoto, ele que tem um registro de todas as chuvas, precipitações que acontecem em Iraí há 35 anos. De agosto a novembro, nós tivemos em Iraí 1.739 milímetros, isso em menos de 4 meses, né? Porque o agosto, quando choveu, quem sabe já era na metade do mês. Enfim, com tudo isso, para botar em dia toda a rodovia que trafega para qualquer canto do nosso município, vai ter que ter paciência.
E muito trabalho. Traduzindo, 1.789 39 milímetros equivale
o ano inteiro.
Quando
chove bem.
A 1.739 litros de água por metro quadrado.
Vai faltar metro quadrado de terra para tanta
água. Rapaz, é muita água. Se tu imaginar que tu pega uma caixa de 2 mililitros, tira 200 e poucos ali, 260 litros, e larga em 1 metro quadrado nesse período para te ver o quanto ela produz de erosão. Enfim, é o que tu disse, muito trabalho, muita paciência, é o que eu tenho pedido para o pessoal, paciência, calma. Alguém me liga do lote 18 me dizendo que a estrada está ruim, e eu peço para ligar lá para o paredão e ver como é que está lá. É a mesma situação. E o município é grande, uma extensão de vias vicinais, de estradas vicinais, é extenso, são 300 e poucos quilômetros, e tem trechos que estão muito piores, porque são trechos íngreme, muita pedra, muita laje, não tem como tu firmar um cascalho. Num período normal, tu consegue deixar uma estrada boa, mas num período de muita chuva dessa, é mais difícil de conservar. Mas estamos, como eu disse antes, estamos trabalhando incansavelmente, enxugou um pouquinho que dá para trabalhar, a gente está trabalhando. Ah, tem uma máquina parada lá no paredão a semana toda. Tem, até porque não deu para mexer com ela, porque não tinha o que fazer. Fazer barro, gastar diesel, cortar pneu de graça também, não dá para arriscar. A gente tem trabalhado com muita seriedade e muita consciência daquilo que é possível ser feito. Não estamos conseguindo patrulhar todas as estradas, estamos socorrendo os piores trechos. Então, se alguém lá das duas pontes, linha do meio, está com a estrada ruim, né? Paciência é o que eu peço, me ajudem. Mas do lado de cá, aqui na Bela Vista, Sangalira, enfim, está muito pior. A enxurrada foi muito mais forte aqui e danificou muito mais as estradas. Como a gente tem pocilgas espalhadas praticamente em todo o município, hoje à noite tem um carregamento de suínos aqui na Sangalira. E tem dois trechos da estrada que não passa. Eu tenho que, durante o dia, socorrer esses trechos, porque vão sair dali 1.000 suínos hoje de noite e precisa, no mínimo, 10 caminhões para levar. Então, são 10 caminhões que tem que passar naquela estrada hoje e eu, durante o dia, tenho que dar trânsito ali. De qualquer sorte, espero que o tempo me ajude, não chova, que eu consiga recuperar esse trecho aí para o pessoal poder retirar os seus animais da propriedade, porque isso tem dia e hora marcado para sair. Com sol, com chuva, com trovoada, não interessa. Esses animais têm que sair hoje, porque o cronograma da empresa, né, que tem, ela vai ter que abater esses suínos hoje, de qualquer forma. Então, tudo isso requer uma atenção especial, principalmente nas estradas.
Prefeito, mudando agora um pouco de assunto, até amanhã temos a consulta popular.
Isso. É um apelo também, né? Estamos aí envolvidos nisso, a gente está fazendo o trabalho nos grupos de WhatsApp, grupos de rede social, enfim, pedindo para as pessoas votar. Tem um link específico da votação, é só baixar, entrar pelo telefone, pelo computador e votar. Tem as demandas lá regionais que estão elencadas e a gente está pedindo isso. O CORED, o Conselho Regional de Desenvolvimento, que tiver a maior votação, vai ter uma ampliação de mais R$1 milhão no orçamento. Isso tudo traz recurso para a região. Não é um recurso específico, mas é recurso para o desenvolvimento regional. Então, o convite fica aí para as pessoas. Tire 5 minutos, entra no site lá da Consulta Popular do Rio Grande do Sul e vote, que vai ajudar toda a região, com certeza.
E hoje, um importante passo agora na área da saúde, para o setor de oncologia do HDP de Frederico, onde vai ser assinado, então, em Porto Alegre, aí, um repasse de recursos.
Um momento importante também para a região, para a saúde, principalmente, para o HDP, porque hoje, se não me engano, às 14 horas, na Secretaria do Estado, junto com a secretária doutora Rita Bergman, será feita a assinatura desse termo de convênio, onde o Estado se compromete a repassar 6 milhões para a construção da área da oncologia e ampliação da hemodiálise. Existem também mais perspectivas de recursos, porque 6 milhões não dá nem 50% da obra, nem se fala de equipamentos e muito menos de manutenção. Mas são importantíssimos esses recursos e já existe uma perspectiva e uma promessa aí do deputado Marcon, que esteve ali e garantiu um aporte maior de recursos de emenda de bancada. Então, esse trabalho é um trabalho cansativo, demorado, mas não se pode perder a esperança. 6 milhões são importantíssimos, certamente será dado início à obra e esperamos que em breve essa obra esteja concluída e as pessoas possam ser atendidas aqui. A gente sabe que o paciente que está com um problema de câncer, falando num linguajar mais popular, porque a gente fala em oncologia, mas tem pessoas que não vão entender isso. Tem que sair daqui de Iraí para Erechim diariamente para fazer o seu tratamento. É uma viagem extremamente cansativa para quem já está com problema. Conseguindo isso na região, conseguindo em Frederico Westphalen, serão apenas 30 quilômetros. Deslocamento de meia hora, um pouco mais, faz o tratamento, está de volta, pode ir com o seu carro particular, pode ir de uma forma muito mais tranquila. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vem desenvolvendo enquanto prefeito. Antes, enquanto administrador do hospital, a gente já tinha esse envolvimento e a região toda se enganjou nisso. Tem recursos aí que são da Consulta Popular 2018. Olha bem, são 5 anos que foi determinado um valor da Consulta Popular todo para essa finalidade. Não foi possível porque foi insuficiente o recurso, mas ele ficou garantido nos orçamentos seguintes e agora o governo do Estado aporta um volume bem maior de recursos que vai dar para para o HDP, para a diretoria do HDP, o Valdriano Gemelli, que é o presidente hoje, o Luizinho, que é o administrador, estão mergulhados nesse projeto. E parabéns, parabéns para a região, parabéns para o HDP por essa assinatura desse convênio hoje lá em Porto Alegre.
Prefeito, para concluir a sua participação, é interessante que se levante essa questão, porque supomos agora, com o aporte desses recursos, outros recursos que virão certamente do governo federal e depois, daqui a pouco, este empreendimento estará funcionando e a oncologia será uma realidade. Porém, fazer esta estrutura andar vai custar muito dinheiro. Daria para os municípios da região da ANZOP se mobilizarem, pelo menos aqueles que mais dependem aqui de Frederico Vessoli, e colocar um aporte financeiro que não seria lá muito grande, é mais vantajoso do que fazer todo esse trajeto de ida e volta para Erechim costumeiramente. Seria mais ou menos essa a ideia?
Essa é a ideia. E aí que causa a minha maior preocupação, eu já externei isso em várias oportunidades e em uma reunião que eu externei essa preocupação de que fazer é uma vez só e manter é todos os dias. Eu fui mal interpretado por alguns colegas que se manifestaram e disseram que se não tivessem coragem não tinham instalado a UTI. O grande problema dos hospitais é a tabela, não, e uma tabela que nunca tem correção. Eu vou citar um exemplo aqui de um exame laboratorial de colesterol. A tabela do SUS paga R$ 1,85 por esse exame.
Vergonhosamente.
Então, é uma preocupação, Hélio, e não vai ter como fugir dos municípios aportar. Eu entendo e concordo contigo na parte da colocação que vai reduzir as despesas de viagem. Isso é um fato que automaticamente vai reduzir. Mas esse volume de recursos da redução das viagens não é suficiente para isso. Quando falaram lá de que a obra custa 12 milhões, 12 milhões e 500 mil o projeto inicial da obra toda para a oncologia e ampliação da hemodiálise, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse custo entre os municípios e o Estado banca toda a manutenção. Era fácil. Pega, nós somos em 60 municípios, se eu não me engano. Divide 12 milhões por 60, vai dar 500 mil cada um. É. 500 mil cada um, barbada. Né? Pegamos aí 500 mil e divide em 2 anos. 250 mil por ano, tu vai ter 20 mil por mês. Nem vai dar isso, né? 20 mil por mês, 240 mil no ano. Em 2 anos tu paga, a obra está concluída em 2 anos. E o Estado banca tudo. É difícil, a União e o Estado não vão aceitar uma proposta dessa, porque eles sabem que os repasses vão ser automáticos, emenda de bancada, recurso do Ministério da Saúde, que os deputados vão determinar. É uma vez só, pagou, está pago, e a partir dali começa a briga, a grande briga que os municípios têm hoje no custeio. Consórcio, nós pagamos aí pelo CIMAL, em torno de 50 e poucos mil por mês. De quê? De consultas, de atendimentos que não tem pelo sistema na região, não tem referência que tu tem que bancar. Nós bancamos aqui um repasse mensal para o hospital em torno de 150 mil. Até está indo projeto de lei hoje para a Câmara para atualizar o nosso convênio com o hospital, que o município repassa para o hospital para manter o seu hospital com sobreaviso médico, com atendimentos. Eu não estou dizendo que o município passa o dinheiro para o hospital e o hospital faz... Não, ele é todo ele já mapeado, já... O que que é? São os ultrassom que a gente autoriza, às vezes 100%, às vezes 50% para o paciente. São exames laboratoriais que não tem na tabela SUS que a gente paga. É curativo, nebulização, pequenos procedimentos do PAB que a gente repassa para o hospital executa o serviço, tem o direito de receber, e a tabela também não é muito confortável, e o sobreaviso médico. Então, o município já passa isso, mais 50 mil para o consórcio, são 200 mil por mês. São 2 milhões e poucos no ano. Então, mais a onco, mais a hemodiálise, mais isso, vai chegar um momento que os municípios não vão ter recurso para bancar. Quem não abriu o olho, Então, começar a enxergar isso e fazer com que os deputados e o Congresso, enfim, enxergue isso e que se comece a trabalhar numa melhora da tabela SUS, para que os prestadores possam fazer o serviço por aquela tabela e cada um responda pela sua competência, o município tem atenção básica. Mas quando chega um processo de medicamento especial via judicial, é meio a meio. É o Estado e o município. O primeiro a ser notificado é o município. A comarca está aqui. O juiz está ali. Determinou que forneça o medicamento em 48 horas. Quem é o primeiro que ele notifica? É o município. Banca o medicamento. Então, tudo isso é um contexto muito amplo. Não é uma discussão que se resume a essas informações que eu trago aqui. Mas é muito preocupante a forma com que a União está empurrando para o lado dos municípios a responsabilidade e fugindo da parte dela, repassando só aquilo que está na tabela, repassando uns aditivos, uns auxílios diferentes, cria um programa, mas nunca mais corrigem ele. Nós temos, o hospital recebe um auxílio para a população indígena de R$ 1.055,00, há mais de 15 anos, é os mesmos 1.055. E ninguém pensa em corrigir o que se comprava lá 15 anos atrás, quantas vezes subiu. Então, são preocupações que vêm à tona. Não é fácil fazer, quem não tem conhecimento técnico dessa parte, compreender isso. O que é a tabela, o que são os incentivos, de onde é que vêm os recursos. Importantíssimo que tem acontecido que 50% das emendas parlamentares tem que ser saúde. Então, isso tem ajudado, tem vindo recurso. Essa semana, o governo do estado anunciou 280 e poucos mil para o hospital. Eu brinquei com o Éder, eu fui lá conversar com ele e perguntei, Éder, não, viu, se isso aqui é uma antecipação das parcelas que tem que vir para o hospital. Qual é a ideia do governo? É socorrer os hospitais nesse momento que precisam pagar o 13º. Só que a corda vai apertar em janeiro, fevereiro e março, quando esse recurso não entrar. Quem não está preparado para pagar o 13º dentro do ano, fazendo a sua reserva para pagar o 13º, ele vai chegar em 2024 pior do que estava. Ele vai salvar o pescoço agora e vai começar a apertar ali. Então, esses recursos deveriam ser explicados para a população, que eles não são recursos extras, que eles não são recursos que vêm para o hospital gerenciar. São recursos do hospital que estão sendo antecipados. Porque senão a população, pô, receberam 300 mil e não tem uma Bezetacil. Não é bem assim. É os 300 mil que estão vindo aí, 280 e poucos, se eu estou falando arredondadamente. São recursos do hospital, do contrato, daquilo que o hospital tem a competência para fazer e que vieram de forma antecipada. Mas o anúncio dá a impressão de que, nossa, mandaram uma grana espetacular para o hospital. Acho que tem que ter um pouco mais de compaixão com os prestadores, porque vivem sempre no aperto. Sempre no aperto, justamente por aquilo que eu falei. O hospital tem um contrato que tem que fazer 3.800 e poucos reais de exames mensal, exames laboratoriais, nessa tabela, de 1,85 a glicose, o colesterol, 4,11 por um hemograma, 3,77 por um exame de urina, e assim vai. Então, assim, não existe possibilidade de tu ter um laboratório, né, com equipamentos caros dessa forma. A manutenção se torna impossível.
Prefeito, mais um assunto antes de terminarmos a entrevista. Foram publicados os editais para o concurso e para o processo seletivo da Prefeitura de Irei?
Foram. Estão no site da Prefeitura, nas publicações oficiais, o edital do concurso público e do processo seletivo. O processo seletivo é para agente de endemias e agente comunitário de saúde, para as áreas que estão em aberto. E o concurso para vários cargos, eu não vou citar todos aqui, mas os interessados podem baixar o edital, conferir o que tem, ver qual é o cargo que se enquadra na sua condição, se inscrever, e tem todo o cronograma das provas, quando é que vai ser e tudo. A partir do momento que o concurso estiver homologado, tudo certo, serão iniciadas as nomeações dos concursados para a gente dar uma melhorada no quadro de pessoal do nosso município, que está com algumas aposentadorias, algumas demissões voluntárias, pedido de demissão. Ficou um quadro enxutíssimo. A gente tem passado algumas dificuldades, muitas vezes, de colocar em dia todos os serviços no momento exato. Então, precisamos dar uma qualificada no nosso quadro em termos de pessoas de carreira, porque vai ficar muito deficitário quando todos os cargos de confiança sair dessa administração para uma próxima administração e que não tem uma espinha dorsal que segure. Nós temos um exemplo ali, o contador é de carreira, a tesoureira, departamento pessoal. Pessoal tem dois servidores na educação, três servidores na educação de carreira, mas tem muitos cargos de confiança que estão desempenhando seu trabalho da melhor forma possível, mas que são servidores que saem na medida que mudar a gestão. E aí o município tem que reiniciar um trabalho. Então isso também não é bom, por isso a necessidade desse concurso, e estamos realizando ele.
Prefeito, agradecemos a sua presença aqui no Café com Notícias.
Eu que agradeço a oportunidade, me estendi um pouco, principalmente naquela explanação da saúde, mas desejar um bom final de semana a todos e um bom dia para nós.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, no programa desta manhã de quinta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.